meus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor.
Pai amado, rogamos a tua bênção sobre nós ao abrirmos a tua palavra. Que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente para a tua mensagem. Que fale o teu Santo Espírito através da tua palavra. Prepara o coração nosso para recebê-la. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Pai amado. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5 e o verso 9. Mateus capítulo 5 e o verso 9. Bem-aventurados os pacificadores. As palavras de Jesus estão afirmando uma bem-aventurança sobre os que são pacíficos. Bem-aventurados os pacificadores, por quê? Eles serão chamados filhos de Deus. Que lindo pronunciamento de Jesus. Jesus nasceu e cresceu num ambiente hostil, num ambiente de guerra, num ambiente de violência, num ambiente de revoltas, de insurreições contra o governo de Roma. Existia uma insatisfação contra o governo de Roma, porque Roma considerava os seus vassalos, os seus vencidos, derrotados exércitos, como se fossem escravos. Tão alta era a taxação dos impostos, e a paz na Judéia era mantida através da espada romana. Nas cidades, nas vilas, nas aldeias, ouvia-se constantemente planos de rebelião, planos de como se libertarem do jugo romano. Jesus cresceu nesse ambiente. Num ambiente como esse, tumultuado, Jesus se levantou no seu sermão da montanha e disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. As palavras de Jesus chocaram os seus ouvintes. Falar em paz, falar em amor aos inimigos, falar em orar pelos que nos perseguem. Jesus surgiu no cenário como pregador do amor ao inimigo, pregador dos pacificadores. Que choque, que contraste. Esse sermão pode ter provocado realmente uma reação muito negativa nos ouvintes de Jesus. Jesus, ao falar dos pacificadores, estava falando de si mesmo, porque a Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz. Quando Jesus falava da paz, falava de algo que ele tinha nele. Ele tinha paz. Ninguém pode dar aquilo que não tem, mas ele tinha paz para dar. Por isso ele disse: a minha paz eu vos dou. Porque ele era cheio dessa paz interior, paz em sua mente. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, a missão de Jesus ao deixar o trono de glória no céu e descer ao planeta Terra era restaurar a paz no planeta. Uma paz sem violência, uma paz sem hostilidade, uma paz no campo espiritual, uma paz na mente. O planeta Terra se tornara o quartel-general de Satanás. Aqui, Satanás implantou um sistema que refletia o seu próprio caráter de violência, de guerras, de acusações, de críticas ao governo de Deus. Distorções do caráter de Deus foram espalhadas. E tão persistentemente Satanás falou do mau caráter de Deus, difamando o caráter de Deus, que as pessoas começaram a crer. Quando a notícia é tão grande, quando a mídia, quando os jornais, quando todo mundo está falando mal de alguém, você começa também a pensar que eles estão certos. Uma vez, Abraham Lincoln conversando com o ex-padre Charles Chenique, numa entrevista particular, Abraham Lincoln desabafou para o ex-padre Charles Chenique dizendo: estão espalhando por toda parte nesse país notícias, estão distribuindo panfletos por todo o país, dizendo que eu nasci num lar católico romano, dizendo que eu fui batizado por um padre romano, e dizendo que eu reneguei a fé romana, me tornei um herege, um apostatado. A princípio, quando eu ouvi essa história, disse Abraham Lincoln, eu comecei a rir. Mas essa história está tão insistente e tão divulgada que eu estou começando a me preocupar. Por que isso? Perguntou Abraham Lincoln para o ex-padre Chenique. E aquele senhor, olhando nos olhos de Abraham Lincoln, disse: eu já tinha ouvido essa história. E eu li os panfletos. E quando eu li, eu chorei como uma criança, porque essa é a sua sentença de morte. Infelizmente, as pessoas acreditam naquilo que ouvem. Não buscam a verdade dos fatos. Infelizmente, todos estão acreditando que você é um herege, que você é um apostatado da fé romana. E, queridos, Abraham Lincoln foi morto por pessoas que realmente criam nos boatos espalhados pelos jesuítas de que ele era um herege, um apostatado, e estava lutando contra o Vaticano. Milhares de pessoas estavam convictas de que, se matassem Abraham Lincoln, estariam praticando uma boa ação cristã, um favor para Deus, e que este ato não deveria ser considerado um assassinato, mas uma boa ação cristã. No dia 6 de abril de 1865, Abraham Lincoln entrou na cidade de Richmond, aqui, porque a guerra terminara e o sul perdeu, o norte ganhou. Ele entrou como vitorioso aqui no dia 6 de abril, mas no dia 14 de abril, 8 dias depois, ele foi morto, em Washington, no Teatro Ford. Queridos, a vingança veio da parte dos jesuítas. Milhares de pessoas disputavam para ver quem mataria Abraham Lincoln, porque todos eles criam que era uma boa ação cristã matar esse homem. Satanás tem denegrido o caráter de Deus. Satanás tem falado tanto mal de Deus e do governo de Deus e da lei de Deus, que é a lei do governo de Deus, que milhares de pregadores nesse país e fora desse país acreditam que a lei de Deus realmente não presta, que a lei de Deus foi abolida e que Deus tem um caráter tirano. Queridos, a difamação contra Deus é tão grande que pessoas estão acreditando. Jesus veio para revelar o verdadeiro caráter do Pai. Jesus veio para restaurar a paz no planeta, que só conhecia a lei do mais forte. Um planeta que só conhecia a lei da violência, a lei da acusação, a lei da vingança. Jesus se levantou no monte das bem-aventuranças e disse: bem-aventurados os pacificadores. Isso chocou os ouvintes, porque eles não queriam paz, eles queriam guerra, eles queriam libertação do jugo romano. E quando Jesus começou a pregar amor aos inimigos, paz com os inimigos, queridos, não existe maior recompensa do que essa de ser chamado filhos de Deus. Mas quem são os filhos de Deus? Os briguentos? Os que não levam desaforo para casa? Os que espalham contenda entre os irmãos? Quem são os filhos de Deus? Os pacificadores. Mas quem são os pacificadores? Os que são acusados, mas não reagem. Os que são caluniados, mas não se defendem. Como é difícil não se defender. Mas os pacificadores não se defendem. Os que oferecem a outra face, Os que não falam toda a verdade quando as pessoas mereceriam ouvir toda a verdade? Eu vou dizer o que ele merece ouvir. Os pacificadores não falam aquilo que os outros merecem ouvir. Engolem. Os que já entenderam que não vale a pena brigar e discutir, esses são os pacificadores. Os que confiam que Deus está no controle de tudo e no tempo certo Ele fará justiça. Esses são os pacificadores, chamados filhos de Deus. No livro Maior Discurso de Cristo, na página 33, Deus diz: a graça de Jesus recebida no coração subjuga a inimizade, afasta a contenda e enche o coração de amor. Aquele que se acha em paz com Deus e os seus semelhantes não se pode tornar infeliz. Em seu coração não se achará inveja, ruins suspeitas. Por que suspeitar das pessoas? Ruins suspeitas aí não encontrarão guarida. O ódio não pode ali existir. Os seguidores de Jesus, queridos, são enviados a um mundo com a mensagem de paz. Mas paz não é ausência de guerra. Porque guerra sempre existiu e vai continuar existindo. Paz não é ausência de guerra. Paz é presença do amor, e o amor é Jesus. Quem quer que seja, que pela serena e inconsciente influência de uma vida santa, revelar o amor de Cristo, quem quer que, por palavras ou ações, levar outros a abandonarem o pecado e entregarem o coração a Deus, pode ser chamado de pacificador. O espírito de paz é um testemunho da sua ligação com o céu. E você transmite essa paz. Envolve-os uma fragrância suave, que é a fragrância de Cristo, o aroma da vida, a beleza do caráter, revelam ao mundo que eles são filhos de Deus. A paz era o estado natural de Adão e Eva antes do pecado. Mas o pecado trouxe o infeliz estado de guerra. Se não tivermos paz no íntimo, não encontraremos a paz fora. Somente quem desfruta e goza da paz interior pode transmitir paz para os outros, pode ser pacificador. Não a podemos comprar a paz, nem tomá-la emprestada, e certamente não a podemos furtar de ninguém. Há um só meio de alcançar a paz. A paz é um dom de Jesus. Deixo-vos a paz, disse Jesus. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. O pregador Harry Emerson Fosdick, ele escreveu: nós defendemos demais a religião. Nós defendemos demais a religião. A religião vital, assim como a boa música, não precisa de defesa. Uma controvérsia acirrada em apoio da religião é precisamente o mesmo que os membros de uma orquestra usarem os seus violinos, batendo-os na cabeça dos ouvintes para provar que a música deles é bela. Mas não é assim que se prova que a música é linda. Executemo-la. Vivamos a música. Portanto, queridos, se temos paz, vivamos a paz. Se temos religião, executemos a religião. Vamos viver a paz de Jesus, a religião de Jesus, a religião do amor ao próximo, do amor aos inimigos. Tenhamos a paz com todos os homens. Tudo que estiver em nós, passamos para termos paz com as pessoas. Diz Paulo em Romanos capítulo 12, versos 18 e 19: se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Todo esforço possível deve ser feito para termos paz, para levarmos paz, para pacificar as contendas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E também não vamos ficar orando para que a vingança de Deus caia sobre a cabeça dos nossos inimigos? Não vamos ficar contando os dias e as horas em que Deus vai dar a recompensa que eles merecem? Porque dessa forma nós estaremos odiando e não amando? Quais são os empecilhos da paz? O que que atrapalha a paz? Francisco Petrarca, poeta italiano, que viveu no século XIV, disse: cinco grandes inimigos da paz moram em nós: a avareza, a ambição, a inveja, a ira e o orgulho. Se estes inimigos fossem banidos, infalivelmente gozaríamos paz perpétua. A avareza, a ambição, a inveja, a ira e o orgulho são todos traços de um caráter que se chama o caráter de Satanás. São traços da natureza de Satanás. Nós já nascemos com essa natureza carnal, pecaminosa, com esses traços de caráter. E o que fazer então? A única solução, irmãos, é pedir a Deus todos os dias que o caráter de Jesus nos seja comunicado pelo Espírito Santo. Precisamos pedir que o Espírito Santo implante em nós a mente de Jesus. Quando pedimos e jejuamos, o Espírito Santo gradualmente, progressivamente, nos comunicará esses traços de caráter. Esses traços de caráter de Jesus são chamados na Bíblia de fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22, não fala dos frutos do Espírito Santo, e sim do fruto do Espírito Santo. Ou você tem o fruto, ou não tem o fruto. Há pessoas que dizem: ah, eu já tenho, são frutos no plural. E muitos dizem: eu já adquiri o fruto do amor, ou o fruto do domínio próprio, o fruto, ainda me falta aquele. Não, irmãos, não são frutos. A Bíblia não usa a palavra em plural. A Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é, e aí vem o amor, a alegria. Este é um pacote fechado. Quando você recebe a Jesus, você recebe o caráter dele, mas não de uma vez. O caráter de Jesus é comunicado pela comunhão diária. É diferente de um milagre. O milagre ocorre momentaneamente. Jesus disse para o leproso: ser curado. E a pele dele ficou limpa como a pele de uma criança. Ele disse para Lázaro: vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Os milagres ocorrem instantaneamente. Mas a comunicação do caráter de Jesus para você não é milagre. Não é por milagre. É por comunhão. Por comunhão. Pela comunhão diária, o caráter de Jesus será gradualmente comunicado para você e para mim através do Espírito Santo. E o caráter de Jesus é o fruto do Espírito Santo: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E você então pode dizer, como Paulo disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Esse nosso eu, esse nosso grande inimigo que se chama eu, não sou eu. É Satanás vivendo em nós, cheio de avareza, cheio de violência, cheio de vingança, cheio de crítica. Esse nosso eu não sou eu, é a natureza de alguém que está se projetando em mim. Mas, queridos, esse caráter cheio de amor, de paz, de bondade, de mansidão, também não sou eu. É o caráter de Jesus sendo projetado em você através do Espírito Santo. Quando recebemos Jesus em nossa mente como hóspede permanente, a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso espírito em Cristo Jesus. Quando você vê um maremoto, e nessa semana nós tivemos maremoto, as ondas são projetadas a uma altura gigantesca, chamam isso de tsunami. por mais altas e gigantescas que sejam as ondas, é incrível perceber que no fundo do mar reina a mais perfeita e eterna calma. Quando houve aquele tsunami na Ásia e que morreram mais de 200 mil pessoas, alguns nadadores, surfadores, eles estavam mergulhando, alguns mergulhadores estavam nas águas profundas e eles não sabiam nada do que estava acontecendo em cima. Não perceberam nada, porque embaixo as águas continuaram calmas. Isso ilustra muito bem o que Jesus quer dizer: a minha paz eu vos dou. No mundo de tumulto, no mundo de revoltas, você pode ter uma paz interior, tão profunda como aquela calma, eterna calma que está no fundo do mar, e não se deixa afetar pelas ondas gigantes e pelas tormentas que estão lá na superfície. Jesus Cristo quer nos dar a paz. A ONU foi organizada no ano de 1945 para trazer paz para a terra. Mas a ONU está por trás de todas as guerras que acontecem no país. A ONU procura uma paz chamada implantação de um governo mundial. Só que essa paz, que resultará da nova ordem mundial, será uma paz conquistada à base de espada, de canhões, de sangue, de violência. Não é essa paz que Jesus está prometendo. Depois da Primeira Guerra Mundial, 1917, uma elite governamental oculta tentou implantar a Liga das Nações. Só não conseguiram porque o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, não aceitou. Não entrou. Então não foi possível implantar a Liga das Nações em 1917. Mas essa elite governamental oculta continuou trabalhando e falou: bom, vamos precisar, não foi suficiente a Primeira Guerra Mundial, vamos precisar da Segunda Guerra Mundial para poder implantar a Liga das Nações, que agora recebeu um novo nome: Organização das Nações Unidas. E aí conseguiram, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Queridos, logo depois da Primeira Guerra Mundial, um autor americano chamado Eduardo Bock ofereceu um prêmio de $100 mil para alguém que apresentasse um plano, o melhor plano para assegurar a paz universal. E apresentaram-se mais de 22 mil propostas. Os juízes se juntaram para discutir quais os planos e qual seria o melhor que ganharia o prêmio. E então chegaram à conclusão de que o prêmio da proposta vencedora fora aquela mais simples. Eram duas palavrinhas apenas: experimente Jesus. Essa foi a resposta, essa foi a proposta que ganhou o prêmio dos $100 mil. Experimente Jesus. Essa proposta ainda é válida hoje, no mundo e na igreja. Onde há pecado, há guerra. E as guerras são todas por motivos religiosos. Pastor, nem todas. Qual? Qual guerra que você acha que não foi por motivo religioso? Primeira Guerra Mundial foi para destruir a Igreja Ortodoxa. Em 1816, Alexander, czar da Rússia, expulsou da Rússia os jesuítas. E foi morto. Logo depois, Alexander II, filho, rompeu com Roma e foi morto. E como vingança, eles planejaram destruir a Igreja Ortodoxa Russa. E como conseguiram? Através do comunismo. E a Segunda Guerra Mundial? Por que aconteceu? E a guerra sangrenta civil, que morreram mais de 100 mil americanos, fizeram de Richmond a capital do sul, e Jefferson Davis era chamado filho do Papa, porque o Papa dizia: este é o presidente dos Estados Unidos, o outro não é. E Abraham Lincoln falou claramente: eu vou morrer, mas eu vou morrer pelas mãos dos jesuítas. E morreu pelas mãos dos jesuítas. Queridos, todas as guerras são motivadas por religião, busca de poder e domínio do mundo. Como é diferente a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou a religião de dar a outra face. Meu reino não é desse mundo. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Queridos, a religião do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma religião de poder temporal, não é uma religião de ouro, não é uma religião de construir império financeiro, não é uma religião de violência, de vingança. É uma religião de amor, de sofrimento, de homens e mulheres que sabem que o nosso reino não é daqui. Onde há pecado, não há paz. Mas Jesus é o príncipe da paz. E ele nos deu o exemplo de não reclamar, não criticar, não se vingar, não pagar com a mesma moeda, não brigar e não se defender. Mas o que eu devo fazer? Viva como Jesus. Experimente Jesus. Quando um não quer, dois não brigam. Da próxima vez que você for tentado a se defender e a brigar, lembre da proposta que foi aceita, escolhida entre mais de 22 mil propostas. Experimente Jesus. Isso dá certo. Amém? Amém. Louvado seja Deus.
O Senhor te abençoe e te dê a paz. O Senhor sempre te guarde e o teu lar também. Faça resplandecer seu rosto e te dê o amor. O Senhor te abençoe para sempre, amém. O Senhor te abençoe e te dê. Sempre te guarde e o teu lar também. Faça resplandecer seu rosto e te dê o amor. O Senhor te abençoe.
Nessa manhã, queremos nos colocar nas tuas mãos e suplicar que o caráter de Jesus Cristo, essa maneira de Jesus viver, de tratar as pessoas, nos seja comunicado através do Espírito Santo. Que sejamos como Jesus, dando a outra face e dando amor aos que nos perseguem, orando por aqueles que não nos querem bem, desfrutando a paz que Jesus nos dá, que é uma paz interior, que pode ser desfrutada mesmo em meio as tormentas desta vida. Pai eterno, que o Senhor nos ensine a sermos teus filhos, filhos pacificadores. Derrama o teu Espírito sobre a tua igreja. Guarda-nos com os teus anjos ao sairmos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.